Olha, eu não sei vocês, mas por ter sido observadora direta do case de fracasso que eu vou contar hoje, eu confesso que eu comecei a ficar com o pé atrás com a quantidade de case de sucesso que a gente tem contato hoje em dia. O empreendedor que está começando, até que já tem o negócio há um tempo, ele é exposto a uma série de histórias super positivas, que sem dúvida nenhuma envolvem trabalho e dedicação, mas não alertam para possíveis situações negativas que podem surgir em uma empresa, principalmente uma empresa que é levada à falência por um sócio mal intencionado. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Blingcast, o podcast do Bling feito para micro e pequenos empreendedores que sonham grande. E a história de hoje é contada por mim, Ellen, coordenadora de marketing do Bling e coadjuvante dessa história que tem como objetivo alertar, orientar e mostrar que o mundo do empreendedorismo realmente não é cheio de flores, além de mostrar que quem decide empreender é, sem dúvidas, cheio de coragem e determinação. Eu diria mais, é para poucos. Tem uma pesquisa que fala que as pessoas empreendem para realizar um sonho, e essa história é sobre isso. Eu acompanhei de perto a história de um senhor chamado Roberto, e que adivinha? Tinha um sonho de empreender. Porém, faltava aí coragem para tomar essa decisão e até apoio. Afinal, unir forças com alguém que quer o mesmo que você para trabalhar junto, além de somar capital de investimento, pode abrir mais portas. Bom, o Roberto trabalhou muitos anos em uma indústria. É sério, gente, tipo uns 25 anos. Aí ele se aposentou e passou de uma pessoa diariamente ativa e produtiva para alguém com muito tempo livre e poucos assuntos na pauta. Aproveitar a vida? Que nada, o Roberto queria mesmo era se movimentar. E foi bem nessa época que eu entro na história para acompanhar a trajetória dele. Como ele era um profissional experiente, ele foi convidado para atuar como consultor em outra empresa. A responsabilidade dele era atuar na área produtiva, era uma mini indústria, né? Auxiliando dos colaboradores em questões técnicas e organizacionais. Quem o convidou foi um conhecido chamado Carlos. Ele era o dono da empresa. Carlos, ele era o típico vendedor, sabe? Acreditem, eu conheci ele. Ele venderia qualquer coisa pra qualquer pessoa. Voltando no tempo aqui, lembrei que era um perfil tão dinâmico que ele mesmo não tinha grande conhecimento da área de atuação da empresa que ele montou. Ele só contratou pessoas pra desenvolver o trabalho. E o Roberto foi uma dessas pessoas. Com o tempo, o trabalho começou a invadir a vida pessoal. E o Roberto foi se envolvendo mais com o Carlos, que era o dono da empresa. Ele apresentou a família, viraram amigos, um frequentava a casa do outro e sempre rolava conversas sobre a empresa, o futuro, o que poderiam fazer para melhorar performance, faturamento e por aí vai. Certo dia, Carlos faz a proposta. Roberto, topa entrar numa sociedade comigo? Hoje eu tenho uma SA, empresa que obrigatoriamente precisa de dois sócios em seu contrato social. E a divisão hoje é feita entre eu e minha esposa. A gente pode alterar e ficar entre eu e você. Você passa a receber o famoso pro labore e quando for necessário novos investimentos que saiam do nosso bolso, a gente conversa e entende como fazer. Pra mim, o mais importante é contar contigo na parte técnica. O comercial eu continuo fazendo e assim a gente toca a empresa. O que você acha? Ah, quem prestou atenção no início do episódio sabe que os olhos do Roberto brilharam, né? Poxa, era a oportunidade da vida dele. Tudo indicava que era a hora certa pra ele fazer o que ele sempre tanto quis e realizar o seu sonho de empreender. Ele trabalhou um tempo com o Carlos. Ele já percebeu que, embora o Carlos fosse muito sonhador e até muitas vezes sem noção do tamanho das coisas, ele era dedicado. A esposa dele também sempre estava disponível e fazendo a gestão administrativa da empresa. O que é ótimo, porque o Roberto não entende nada disso mesmo. Nem o dinheiro ele precisa colocar. Bora lá, né, gente? Podem comentar aí se vocês também entrariam nessa. A proposta, ela é tentadora. Bom, Roberto entrou. Contrato social alterado, Roberto agora é sócio. O trabalho continua toda, mas Carlos agora tem um apoio maior. Ele vendeu mais projetos e precisa me entregar. Claro que o galpão atual já não comporta, e o Carlos já encontrou um lugar quase perfeito pra alugar. Quase perfeito porque uma reforma cai bem, né? Como seria bom uma sala bonita, mudar o piso, o teto, comprar móveis sob medida. É, vai precisar de investimento. Então o Roberto passa a ser demandado por investimento. E agora que é um dos donos da empresa, vai vestir a camisa. Algo que ele sempre fez em todos os lugares que trabalhou. Essa é a essência do Roberto. Lá vai ele, investe alguns mil reais na empresa com a promessa de retorno breve. Ele não era afortunado, nunca teve tanta facilidade de fazer transferências bancárias. Na época não tinha Pix, tá? Mas ele fez. Bom, tudo que ele guardou por anos acabou sendo investido. Na mudança pro novo galpão, na reforma, na compra de veículo pra empresa claro, como os projetos demoravam para ficar pronto e o pagamento só acontecia na entrega, ele precisava de dinheiro para o fluxo de caixa. Dia de pagamento dos funcionários era correria total para levantar fundos, teoricamente, de ambos os lados da sociedade, achava Roberto. Passado mais algum tempo, algumas dificuldades apareceram. Clientes indicando que o que foi entregue não foi bem o que o Carlos havia prometido. Negociações furadas, dificuldade na compra de matéria-prima. E vendo tudo isso, Roberto ficou desanimado, mas disposto a mudar o jogo. Afinal, Roberto era super comprometido. Só que o Carlos não estava desanimado, pessoal. Ele seguia naquela energia, vendendo tudo para todos e comprando também. Teve carro novo para ele, para a esposa, apartamento de luxo e muito mais. Bom, o Carlos só não contava com um fator. Embora o Roberto não entendesse nada da parte administrativa e nem tinha acesso a contas da empresa, porque não era a sua área, ele tinha uma filha. Essa filha trabalhava como secretária da empresa do Carlos, a filha do Roberto, tá, gente? E por ser uma empresa pequena, ela também ajudava a esposa do Carlos na conciliação bancária, na emissão de notas fiscais, nas tratativas com a contabilidade e tudo mais. Vendo o que estava acontecendo e a preocupação do Roberto, a filha começou a prestar mais atenção no que chegava nas suas mãos. Ofereceu mais ajuda para a esposa do Carlos e foi observando que o carro novo, a parcela do apartamento de luxo, os gastos gerais que iam do cartão de crédito a médicos saíam da conta empresarial. O investimento do Roberto era, na verdade, para manter o Carlos e sua esposa. Uau! Enquanto isso, a empresa ia à falência. Fornecedores não eram pagos, boletos eram emitidos com notas fiscais falsas para antecipar valores no banco, impostos estavam atrasados e a situação era simplesmente o caos. O que aconteceu a partir daí é história. Roberto se afastou imediatamente da empresa e todos os esforços foram na tentativa de, por meio de um advogado, fazer negociações das dívidas com o Carlos, além de deixar a sociedade. Mas veja bem, ele não era bobo. Sabia que uma empresa constituída por sociedade anônima, se os sócios não arcam com as dívidas, a justiça vai atrás dos bens de cada um. E tá, a uma hora dessas, você realmente acha que o Carlos tinha bens em seu nome? Não! Nem o carro era dele. Certo dia, a filha de Roberto chegou no escritório. Sim, gente, parece que por algum motivo ela continuou trabalhando lá. E os computadores haviam sumido. Todos os documentos da empresa não estavam mais ali. Nem Carlos e nem a esposa tinham aparecido. Os funcionários seguiam trabalhando, sem saber o que estava acontecendo. E ela deixou a empresa para nunca mais voltar. Existem boatos de que a esposa de Carlos foi à empresa naquele dia e dispensou os funcionários. Em um curto período de tempo, eles fecharam a empresa, apenas as portas mesmo, viu? Dispensaram os funcionários, na palavra, sem rescisão, e sumiram do mapa. Roberto, que tinha assinado como fiador de um empréstimo, colocando um apartamento como garantia, adivinha, perdeu para o pagamento das dívidas. Além disso, todo o patrimônio da empresa foi leiloado para quitar os débitos trabalhistas. A empresa foi à falência e durante anos, a família de Roberto foi procurada por oficiais de justiça e advogados que queriam auxílio para encontrar Carlos e sua esposa. Até porque, fato que Roberto não sabia, é que tinham muitos outros empréstimos com bancos da cidade que eram de antes de ele entrar na sociedade. O golpe, ele foi coletivo. Essa é definitivamente uma história com muitas camadas. Além de envolver uma empresa com diversos funcionários, um ecossistema de fornecedores, dívidas em bancos, não podemos esquecer do humano. Roberto tinha um sonho e, frente a isso, literalmente definhou. Precisou ser apoiado pela família para seguir em frente e retomar sua saúde mental. Tentou até buscar justiça, mas descobriu que não há proteção para sócios. Mesmo com baixa participação no capital da empresa, se você decide entrar em uma sociedade perante a justiça, é por sua conta e risco. O aprendizado que Roberto nos traz é muito válido. Não é comum ouvirmos que sociedade é como casamento. E, infelizmente, também não é comum cruzarmos com pessoas mal intencionadas. A dica do episódio de hoje é: atenção às sociedades. Sejam elas iniciadas junto com a empresa ou formadas depois. Conforme a própria legislação prevê, quem entra em uma sociedade sabe exatamente onde está se metendo. Então, lembrem sempre do Roberto e da sua confiança extrema no outro. Resumindo, fique de olho em tudo. A empresa é sua também. Gostou dessa história? Ela terminou triste, eu sei. Mas se te deixa feliz, saiba que o Roberto se reergueu. Apesar de não ser mais um empreendedor, hoje ele está muito bem. Abraço da Ellen e até o próximo episódio.